O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Pela Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também na internet no radiojornal.com.br e nos aplicativos. Você pode participar e interagir com a gente através do painel interativo da Rádio Jornal. No site da Jornal, o radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo, ou nos nossos aplicativos. Muito bem, Roberto Queiroz, Carlaile Paes Barreto e Ralf de Carvalho conosco aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo desta segunda-feira, final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico classificado em primeiro vai pegar a equipe do Paysandu, do técnico Hélio dos Anjos, conhecidíssimo Hélio, já colocou o Náutico aí, já fez o Náutico subir de divisão, né? O Hélio dos Anjos estava à frente do Náutico, no momento que o Náutico saiu da Série B para a Série A, e o Hélio dos Anjos é conhecidíssimo no futebol brasileiro, está lá no comando do Papão da Curuzu. O time do Santa Cruz ficou em sétimo lugar na primeira fase da Série C, sétimo colocado, atrás do Náutico, Sampaio Corrêa, Imperatriz, que ficou em terceiro, Confiança, que foi o quarto colocado, o Ferroviário também fez uma campanha boa e depois perdeu força, ficou em quinto, Botafogo de João Pessoa ficou em sexto, o Santa Cruz ficou em sétimo. Atrás do Santa Cruz, 13, ABC e Globo que foram rebaixados. Muito já se foi falado sobre a eliminação do Santa Cruz da Série C. Ontem, aqui no Domingo Esportivo, Edinaldo fez um debate amplo até sobre a situação do Santa Cruz Futebol Clube, mas é claro que a gente ainda vai falar muito, porque estamos vendo aí um clube histórico, de camisa, né, com sua grande torcida, parando de jogar no dia 24 de agosto e tendo ainda essa semana inteira para terminar o mês de agosto e setembro, outubro, novembro e dezembro sem futebol profissional, sem a camisa do Santa Cruz em campo. Eu conversava hoje de manhã com os amigos de Caruaru, na nossa Jornal Caruaru, com o Dilson, com o Diego, pela manhã, eles me convocaram lá para falar sobre essa situação aí do futebol pernambucano, sobre a classificação do Náutico, o momento do esporte e a eliminação do Santa Cruz. E eu dizia o seguinte, é aquela bola de neve o Santa Cruz, porque além da camisa do Santa Cruz não entrar mais em campo, isso dificulta até negociações de patrocínio, porque cadê o Santa Cruz? Né? Como é que você vai entrar com patrocínio para patrocinar um clube em que a camisa não aparece? O Santa Cruz não entra em campo até dezembro. Pode até entrar, mas não em competição oficial. De repente, bola-se alguma coisa aí e reaparece o Santa Cruz. Não sei se tem dinheiro para isso, se tem condição para isso. E tem contas que não vão esperar, né? Tem contas que vão chegar no fim do mês de agosto, no fim do mês de setembro, no meio e no fim de outubro, de novembro e de dezembro. E 13º, e dinheiro para pagar, né? E conta para pagar dos funcionários e outras contas que vão aparecer. Parece realmente uma situação muito complicada para um clube que vai ter que jogar a Série C de novo. No auge da sua experiência, eu queria começar com o Ralf. Sei que o Roberto também tem muita história para contar e o Carlyle sempre muito inteligente. Mas no auge da sua experiência, Ralf, o que você diria sobre... Você consegue explicar o que aconteceu com o Santa Cruz? Eu não diria na temporada, porque o Santa Cruz até foi bem na Copa do Brasil, quarta fase, foi eliminado pelo Fluminense... Um jogo duro lá, que botou duas bolas na trave, poderia ter se classificado. No Pernambucano foi decepcionante, foi eliminado pelo Afogados. Na Copa do Nordeste foi eliminado pelo Fortaleza, que está aí na primeira divisão. Ontem você comentou
já
aí...
Já são três.
3-3, né? Lá com o Santos.
Aquele arrumadinho, né?
Santos e Fortaleza?
Aquele arrumadinho. É um arrumadinho aquele resultado. O Santos fez um arrumadinho para dar o primeiro lugar ao Flamengo. É o meu entendimento.
Oxe, claro. Que é isso?
Claro. O time abre 3-0 e deixa empatar no segundo tempo. Eu pergunto a vocês aqui, atravessando um pouquinho o assunto que você ia abrir.
Certo.
Haroldo, se fosse nos aflitos, o que é que vocês diriam? O Náutico botar 3-0 e no segundo tempo o Santa Cruz empatar o jogo e talvez até virar.
Competições diferentes.
Não, clássico, eu quero perguntar o que é que você diria.
Eu diria
o que
diria
Ralf.
Sim, eu diria
o que diria o torcedor que estava nos aflitos.
Eu diria
era o quê? Era o quê?
Eu diria que o Santos fez dois gols muito rapidamente, jogando muito melhor, mas depois tirou o pé do acelerador. Não, e tem o outro lado. Eu estava vendo até debates ontem, parecia só existir o Santos em campo. Tem outro time que reagiu, mérito pro outro time.
Outro time entrou.
Sim, mas nos aflitos, se acontecesse isso,
tudo o que você no queria? Campo emocional. O Fortaleza entrou com a covardia maior do mundo, porque nem saía do seu campo. Foi o que o Zé Ricardo deve ter
eu
visto.
Eu botei vocês no sino
que eu entendi. Agora, o Roberto quis traçar um paralelo.
É claro, é claro.
Mas não tem nada a ver.
Não estava vendo o jogo.
O Santos estava fugindo do Palmeiras e Flamengo, que estavam a 2 pontos dele. Queria ganhar o jogo para se distanciar, ficaria com 5 pontos. Então o Santos entrou para ganhar. Mas como ganhou tão fácil no primeiro tempo, porque o Fortaleza inexistiu. A bola estava o tempo todo nos pés do Santos. E no segundo tempo, o Santos não esperou pela reação. E o técnico, para mim, chegou no vestiário e disse para os jogadores: olha, se é para perder de 3-0, retrancado, marcando no nosso campo, vamos pro ataque. É melhor perder aberto.
E você viu?
E o jogo mudou integralmente.
O Santos não foi lá para frente, todo deixou buraco no contra-ataque. Sim, não. Mano, os gols que o Fortaleza fez, o Santos estava todo atrás. Então, mérito do Fortaleza.
Eu estou.
Mas não tem como comparar, não, Roberto.
Eu não estou comparando, não. Eu estou apenas perguntando. Não,
depende.
Se fosse nos aflitos isso.
Veja, você quer que
alguém... Você quer dizer se o Náutico tivesse feito 3-3? Ao contrário.
Você
o Náutico cometeu para derreter o Santa Cruz.
Você está querendo que a gente faça um exercício que não existiu. Então, se por um acaso acontecesse num clássico, um time fizesse 3-0 e o outro levar 3 gols, depende de como ia. A gente ia analisar como se deu esses 3 gols. A gente vai fazer um exercício de futurologia aqui? Acho que não cabe, não.
Mas a minha pergunta para Raul
Ele desvirtuou o negócio.
Você, o que você explicaria?
Parabéns, vocês.
Não teve arrumadinho, o Roberto ainda quer trazer arrumadinho.
Ele está protegendo o Santa Cruz.
Meu amigo,
contra uma análise crua.
Eu vi o jogo do Santos. Quando termina, eu digo, meu Deus do céu, vai ser uns 7 ou 8-0.
É verdade, A sensação era essa.
Não foi, não?
Foi.
Aí, de repente, papapá, pênalti. O juiz vai lá, consulta, foi pênalti. Marca pênalti.
Já que você puxou esse assunto, vamos encerrar esse assunto dizendo que o técnico do Santos achou.
Eu confesso que eu parei de ver o jogo quando o Fortaleza fez 3-2.
3-2.
Parei de ver.
Se dá mais 3 minutos, seria uma virada de 4-3.
Aí eu fui saber do resultado, incrível, eu tava fora de casa. E quando eu cheguei em casa, foi que eu soube que foi 3-3 o jogo.
Foi um time mais
história, 3-3. Aí eu imediatamente me lembrei e fiquei pensando no jogo dos aflitos. Eu digo, rapaz, se acontecesse isso no jogo do Náutico, que abriu 3-0, e o Santa reagisse.
O que estariam dizendo hoje?
Mesmo,
né,
que não conseguisse a vitória, chegasse aos 3-3 no segundo tempo.
Sem arrumadinho, você viu que o Santa.
No futebol tem um componente que é muito forte, que é a questão da motivação. Um time quer e o outro não quer. E tinha tudo para ser. O Santa Cruz quer ganhar e o Náutico não. Mas aí.
Tem um querer e poder.
O Náutico quis. E o Náutico quis, mesmo sem pressão, o Náutico quis. E aí foi o melhor futebol. O Náutico já era melhor do que o Santa Cruz.
Tem o querer
já era
mais organizado, poder, né? Pode ou não pode?
E o Náutico quis. O Náutico quis.
E aí, Ralf, já conseguiu entender o que aconteceu com o Santa Cruz na Série C?
Rapaz, olha, queira ou não, passa pelo treinador. Se você quiser...
Eu disse hoje na TV, financeira... já lhe atrapalhando, desculpe, sim, que é um cara para 5 jogos. Você traz 5 jogos e acabou.
Mas está se comprovando a cada contrato que ele faz com clubes que a gente convive. Então você nota o seguinte, na parte financeira que você colocou, como fazer daqui até dezembro, é fazer o que fez o ano passado, antecipa tudo que puder. Vai ficar o pepino para o outro que vier no final do ano nas eleições de Santa Cruz. Mas o fato é que o Santa Cruz vai atrás de dinheiro. Aliás, foi o que o Tininho fez até agora, para manter em dia o plantel. Aliás, a campanha do Santa Cruz, ela foi financiada pela Copa do Brasil até a quarta fase e pela Copa do Nordeste. Foi aí onde o Santa Cruz acumulou dinheiro para poder pagar até aqui, sem atrasar o grupo do time da casa. Então, eu acho que nessa parte financeira, agora não tem folha para pagar no mês de setembro, o Santa vai aliviar e vai se costurar com o que pingar. E mais um sócio se não abandonar. Porque a gente já está vendo hoje, o torcedor virou as costas. Agora, no campo, não tem como não passar pelo Milton Mendes. Milton Mendes chegou aqui, era outro time. Alan Dias no meio de campo, claro, Pipico estava jogando ainda no ataque. Augusto era o ponto esquerda, quebrando ali aquele momento dele, que ele ficou um tempo com o mau futebol, voltou. Era um jogador importante na velocidade. E era aquele time. Quando ele, aquele time estava como que num marasmo. Quando ele chegou, a motivação de um novo treinador, foram três partidas seguidas. Mas como o nível técnico do Santa, embora o time estivesse jogando bem, não era do agrado do treinador, ele resolveu fazer mudança. E fez exatamente nos dois órgãos mais importantes, no pulmão e no coração do Santa Cruz, o meio campo. Começou a mudar ali, começou a inventar jogador ali. Por último, para deixar mais claro, vai para o jogo com o Náutico. Uma das coisas, você transmitiu o jogo, nós estávamos juntos, você viu o Jean Carlos absolutamente livre na segunda bola, não tinha cabeça de área, Cezinha subia, era um buraco que Álvaro ficou ocupando na ponta esquerda, e o treinador lá, não tinha ninguém para cobrir Cezinha, então estava lá, ele resolveu botar o Charles e botou também
o Everton,
dizendo que o Everton, como se isso fosse possível, só na vontade dele, dizendo que o Everton era um segundo volante e que o homem de ligação era o Dudu, né? Era o Daniel Costa. E quando, na verdade, precisou do Everton para marcar, onde estava o Everton? O Charles se empolgou em cobrar falta na frente da área, porque ele seria o caminho da vitória de Santa Cruz. Então o Santa não teve proteção à defesa. Vitão jogou mal, João Vitor jogou mal, na bola por baixo, na bola aérea. Por quê? Porque não tinha cabeça de área. Diferente do Náutico, que Josa e o gringo lá, o Jiménez, estavam tirando tudo. O Santa não conseguia entrar na área do Náutico. Então você note que as mudanças feitas pelo Milton pioraram o time que ele tinha na mão. Não é porque ele é incompetente, não. É porque ele não tem paz, não tem tranquilidade para manter um time e fortalecer aos poucos. Ele mexe o tempo todo. Depois de um certo tempo, para segurar isso é difícil.
Ele até vem mantendo a base nas últimas partidas, mas antes, isso que o Raul falou, foi muita mexida no Santa Cruz. Santa Cruz, ele não conseguiu definir quem ele iria jogar, ele colocou logo, primeiro precipitado em ter colocado Cezinha, Misael, Jailson, o jogador chegava, já era titular do Santa Cruz. Isso ele, não sei se perdeu o grupo, eu não vou nem entrar na questão de vestiário, mas taticamente o time ficou perdido. E aí quando ele teve aquela sequência negativa, ele demorou muito a se estabilizar de novo. E ele se estabilizou até com questão de resultados, mas ainda jogando mal. O Náutico vem jogando bem nas últimas 6 rodadas, o Santa Cruz vem jogando mal nas últimas 4, 5 rodadas. Então não foi nenhuma surpresa o Náutico ter jogado melhor do que o Santa Cruz e ter vencido com autoridade o Santa Cruz.
Agora, o pior do jogo foi a declaração dele no final.
É, aí tem essa entrevista aí em que ele fala que
foi a melhor partida,
caiu de pé, que a torcida tem que estar feliz com o que o time apresentou.
O Santa Cruz mostrou como se joga futebol.
Pois é, entrevista terrível no final.
E leva de 3-1
fora da realidade. Podia ter sido 5.
Qual seria o placar justo do jogo, vocês que estiveram? Eu não estava no
3-1.
E algo tão grave.
Era o justo mesmo?
Foi o justo. Foi o que aconteceu.
O Santa Cruz perdeu o gol.
O Álvaro perdeu um gol na pequena área.
O Náutico perdeu o quarto gol.
Perdeu.
E o Santa Cruz não achou o segundo.
Algo tão grave quanto essa ilha de fantasia que Milton Mendes vive, dizendo que tem coisas lindas, que o grupo é maravilhoso, que todo mundo gosta dele, ele gosta de todo mundo, que o time foi melhor do começo ao fim e foi a melhor partida. Se bem que não é mérito nenhum ele dizer que foi a melhor partida sob o comando dele, que o time foi mal na maioria. Mas tão grave quanto isso é ele pedir desculpa para a torcida organizada depois do jogo. Se ele tivesse pedido desculpa para o torcedor do Santa Cruz, para o sócio do Santa Cruz, mas ele vai pedir, e nominou o presidente da Inferno Coral, e pedir desculpa à Inferno Coral, que tem se reunido com eles, ele admitiu isso, a gente vê como é que está o clube do Santa Cruz. Quando a gente vê aquelas invasões, quando a gente vê uma torcida organizada entrando para quebrar carro de jogador e de dirigente, aliás, não quebraram de Milton Mendes não, né? É coincidência. Quando a gente vê...
Quebraram torcedor, do pai do jogador, Vitor, né?
Quando a gente vê zagueiro, torcida organizada invadindo e tendo acesso e o treinador recebendo, a gente vê o que está por trás também disso tudo, a desorganização que está por trás.
Ô Roberto, a gente vai cair aqui mais uma vez naquele debate que a gente já fez aqui, do formato da Série C, né?
Com certeza.
Acabou com o ano do Santa Cruz. O Santa Cruz tem 4 meses pra não fazer nada.
E é do Santa Cruz só. Todos esses clubes agora vão parar, vão ficar...
O clube do jogar. Remo de Belém do Pará.
O Remo 13, Remo, o Botafogo da Paraíba.
Remo tá na Copa Verde, acho que tem jogo essa semana.
Tá, ah, eles estão na Copa Verde.
Está nas quartas de final, ou seja, vai protelar mais aí um mês.
Eliminou o Sobradinho aí recentemente.
Isso. O ABC, o Globo, todos esses clubes ficam parados. O Confiança joga até setembro. O Confiança vai jogar ainda, o Náutico vai jogar ainda.
Náutico
vai
tem.
Jogar, pode ir à final. Se isso. for para a final, joga um pouco mais.
Agora, me permita colocar para. Agora eu faço a pergunta aqui para vocês o seguinte: ficar com o Milton Mendes passa credibilidade para um recomeço? Isso é uma coisa importante, porque hoje
A gente volta ao...
as redes sociais estão pedindo a cabeça de Constantino. Claro que, não, que ninguém vai conseguir. Constantino tem até o fim do ano para ser o presidente, ele foi eleito para isso. Então não vai ser isso que vai tirar ele.
Até o próximo ano, lá são 3 anos agora.
Aliás, é o próximo ano. Ah. Né? Então ele tem esse período.
Ele foi eleito.
Isso é... Já estão pedindo antecipação da eleição dele. Não. Quer dizer, eu fico pensando, o contrato de Milton Mendes é de 6 anos.
3?
De 3 anos. Será que o torcedor vai aceitar, ele vai passar credibilidade na formação de um time agora para o Campeonato Pernambucano do ano que vem? É isso que eu acho que o Constantino tem que se debruçar para decidir sobre isso agora, porque fica mais barato.
Isso que você tocou, Ralf, isso Santa Cruz tem que urgentemente... Tem que pensar, tem que se reunir. Não essa saída de Constantino, não, claro que não. Ele é presidente eleito e vai ter que cumprir até o final. Se não tivesse desmandos, a gente já viu Santa Cruz
é o momento,
com outros desmandos e o presidente até o final. Mas o modelo de gestão, Constantino Júnior sendo presidente, mas sendo vice de futebol, sendo diretor de futebol e às vezes sendo financeiro, administrativo, não dá. Ele não pode abraçar o clube todo, sozinho. Não pode. Esse modelo do Santa Cruz, quem é que toma conta do futebol? É Sorriso? Ele tá no Santa Cruz para aprender? Então não é por aí. Tem que colocar alguém que ele aprenda com alguém. Não ele ser o superintendente de futebol, sendo que quem manda tudo é Constantino Júnior.
Ele quando veio, disse que veio para aprender.
Pois não pode. Então ele tem que repensar. E sabe por que não pode? Não é porque ele não é simpático, não. É porque não deu certo. O Santa Cruz foi rebaixado no ano, foi mantido na Série C no ano seguinte, e agora mais um ano de Série C. Ou seja, não deu certo. Então tem que repensar esse modelo de gestão no futebol. Isso é uma coisa. A outra que Ralf trouxe é a questão de Milton Mendes. Eram 3 anos, mas eu lembro se com gatilho se tivesse acesso, né? Mas sem acesso, vai conseguir pagar um salário de Série A ou de Série B para Milton Mendes até o final do ano?
Com
sem jogo nenhum?
Sem jogo.
E outra coisa, sem jogador, né?
Porque sem agora, time, não,
a
sem
meta, futuro. A meta do Santa Cruz é começar a tentar emprestar jogador para desafogar essa folha.
Se ele saísse, se saísse assim, empatou o jogo, mas o empate não dá para subir...
Não, foi jogando mal.
Seria aceito, jogando bem, empatou com o Náutico, aí tudo muito bem. Mas ele perdeu do Náutico, fez mudanças no time que... naturalmente mostra uma inconstância dele como treinador. E por último, uma declaração infeliz, uma entrevista de vestiário após o jogo, que não tem nada sequer que se aproveite. Então a gente percebe o seguinte: vai passar credibilidade para começar um novo trabalho? Aí é muito tempo para ficar pagando para depois demitir em janeiro. Então, eu acho que era uma situação do Santa Cruz resolver agora.
Tem uma Copa Pernambuco aí, que na Auto Santa Cruz devem participar. Eu lembro que quando o Santa Cruz estava na Série D, teve a Copa Pernambuco até dado, foi o treinador, era para mexer com a base, para começar um trabalho de base. E o Santa Cruz tem que fazer o que o Náutico fez agora. Tem que começar a base. Náutico tem João Vitor, tem Alice, que já vai ser emprestado, mas quem mais? Quem mais o Náutico, o Santa Cruz tem de 20 anos, 21, 22, que possa ser aproveitado no próximo ano? Acho que tem que começar a fazer esse raciocínio.
O Renato do Ibura diz, eu já falei e repito, Milton Mendes é um coaching motivacional e não um treinador de futebol.
Com prazo de validade.
Ele chega a um clube, motiva todo mundo e depois não tem mais nada que oferecer à equipe. Aconselho ele a mudar o ramo de atuação.
Mas será que tinha uma diretoria forte para segurar isso?
O cara que você contrata faz aquela motivação tal, e depois não sai mais nada. É o que está dizendo aqui o torcedor que está nos escrevendo. E o Pedro Guilherme falando aqui algo que nós já comentamos, né, Pedro? Lá no Jornal Alto, sobre a história dele falar com a organizada. E o Pedro Vitor Ferreira Leão, que está no Recife, ele diz: o Milton desestimulou o grupo com muitas mudanças e muita teoria. Quer dizer, um cara que tem muita teoria, muita conversa e na hora de resolver, não resolve. O Orlando de Garaçu diz aqui: Carlyle, por que é que Paulinho do Náutico não está jogando?
Ele teve a lesão e depois da lesão o time encaixou. Jean Carlos Bempe fez um belo clássico. Acho até que Dalpozo estava insistindo com o Jean Carlos, mesmo ele fora de ritmo, porque sabia que ele melhorando ia ajudar o time. Foi isso que aconteceu. Álvaro entrou bem, Thiago se recuperou, Jean Carlos entrou bem. Ou seja, Paulinho agora fica como uma opção.
Tem uma mensagem aqui do ouvinte da Rádio Jornal falando sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu até já ouvi realmente alguma coisa na rede social também sobre isso. Ele diz, falem aí sobre o que aconteceu no jogo Juventude e Ipiranga. Ipiranga. O pênalti. Estou tentando aqui encontrar a mensagem dele.
Vocês viram alguma coisa errada? Eu vi o lance. Ele não dá para falar porque eu não vi o jogo todo. Tava acompanhando o jogo daqui. Foi um gol de pênalti, mas um pênalti, Roberto. Você tava falando Sampaio e Imperatriz, né?
Sampaio, cara, o zagueiro do Sampaio, a bola cruzada da direita do ataque do Imperatriz. Aí ela vai ali pela entrada da pequena área ali, naquela área ali. Aí o zagueiro do Sampaio Correia vem com tudo e tá, chuta o vento.
Cheirou.
Aí a bola passa por ele e o cara do Imperatriz que tá atrás dá uma chibatada. Pá!
Faz o gol.
Sem defesa, na cara do goleiro.
Pronto. Esse foi um clássico local, Imperatriz e Sampaio.
Foi um negócio.
O outro.
Eu fiquei impressionado.
Uma bola cruzada na área. O jogador do Ipiranga vai cabecear. O do Juventude chega atrás e sopra. E toca o dedinho assim no ombro. O cara cai no chão e o juiz marca pênalti.
Eu acho que o Juventude...
Então daí é você, daí você dizer que foi arrumadinho, que aí você tem que... Você tá falando,
força aqui seria, né?
Você tá falando em dois clubes mais arbitragem. Pode acontecer, ter acontecido. O árbitro não viu lá. Tava mal posicionado. Enfim, não dá pra afirmar. Agora, o que estão falando muito lá, porque tem uma foto dos dois presidentes se abraçando em uma imagem bem anterior a isso. Então,
aí
por isso
classificaram
que
eu tô falando. 3 do Rio Grande do Sul.
3.
3. E o Juventude vai pegar o Imperatriz. Uhum. Talvez eles souberam do resultado do Imperatriz com o Sampaio Corrêa. Vamos escolher o adversário aqui. Peraí. Vamos botar aqui. Olha,
independente desse fato, a CBF deveria ter colocado a decisão do Grupo B junto com a do Grupo A. Tudo no sábado, 17 horas. Esse negócio de separar dá margem realmente à escolha de adversário. Agora, a gente sabe que o Remo não iria escolher o Náutico, aliás, o Paysandu não iria escolher o Náutico para ficar em quarto colocado. Como o Náutico talvez não escolhesse o Paysandu se tivesse que escolher.
Agora, esse jogo...
Que acaba sendo um jogo, eu quero até aqui...
Remo e Paysandu estava se classificando os dois até quase 30 minutos do segundo tempo. Aí foi quando teve esse gol lá no Rio Grande do Sul, aí eliminou o Remo.
Um reparo aqui, eu falei que Hélio dos Anjos estava 15 jogos invicto, ele está. Mas eu falei que tinha sido 10 vitórias e 5 empates, foi o contrário.
10 empates.
Foi 10 empates e 5 vitórias. Está retificado, porque na hora de ler a estatística, eu inverti. 5 foi o número de vitórias e 10 o número de empates.
É o Alexandre Souza de Piedade. Ele disse que viu os jogos do outro grupo e os gaúchos fizeram arrumadinho. Pois um dos membros da comissão técnica do Juventude foi avisado e se dirigiu. E aí foi arrumado. Como se alguém fosse lá e dissesse, é hora de fazer um pênalti aí, uma coisa parecida. Enfim,
fica-se a dúvida.
Fica aquela,
ninguém vai saber. Não dá pra afirmar, agora é isso que
Rafa falou. Rede social tá cheio, né? Arrumaram, os gaúchos arrumaram, mas vamos
ver
aí.
Era pra ter sido tudo no mesmo horário, que também não iria com comunicação, se quiser fazer arrumadinho, você faz. Mas não dá pra afirmar isso, não.
O Júnior do Cordeiro diz, o que, é que vocês acham do time do Paysandu? O Ralf falou aí sobre o Hélio dos Anjos, né?
O Paysandu, bom...
No nível da Série C, né?
Náutico é melhor.
Náutico é melhor?
Náutico é melhor.
Isso na hora do mata-mata, a gente vai ver o seguinte, quem estiver melhor preparado no campo psicológico tem vantagem. Porque no plano técnico, há uns dois jogos de mata-mata se nivela. É mais a condição tática que vai fazer o time ganhar junto com essa condição psicológica, pelo que a gente tem visto no passado dos anos. Agora, os dois clubes se equivalem numa coisa básica. São dois clubes grandes de torcida, cada um no seu estado. O Remo tem, o Paysandu tem uma tradição, quer dizer, tem camisa e tem tradição. E tem um bom treinador. Um treinador, inclusive, ganhador de título.
Com bons resultados na história.
Então,
né?
Não é um adversário pequeno. Talvez fosse melhor pegar um Ipiranga.
São José.
Pegar um São José. Obviamente, a comparação que eu faço é essa. Agora, estou esperando que o Náutico ganhe.
Mas como serão o momento esses do Náutico estádios é de Erechim?
Do Erechim é pequeno, do São José é...
Gramado sintético.
É gramado sintético. O problema seria
isso. Será que seria mais fácil.
Pois é, no Mangueirão, pode ser que mais 30 mil pessoas.
Ontem não é botar na Curuzu, não, né?
É, tem essa possibilidade, mas que não, até pela renda. Ontem deu 31 mil pessoas, da renda deu mais de R$1 milhão.
O jogo no Curuzu
Paysandu não vai abrir
caldeirão.
Mão. 10 mil pessoas, agora, 8 mil pessoas.
O Salgueiro já foi lá e já eliminou.
Eu vou falar uma coisa
o Paysandu. Só que rapidamente, Ralf, o Náutico é melhor. Agora, esse componente que Ralf também trouxe, emocional, quem tiver melhor de cabeça, os dois estão numa crescente. Essa questão, essa série invicta de L dos Anjos lá, mas se você for ver no começo até a metade da série C, da primeira fase, o Paysandu tropeçou muito em casa, era um time que tinha dificuldade muito de fazer gol, e nessas últimas partidas ele, com exceção do clássico ontem, fez um gol, mas ele ganhou por 4-0, ganhou por 3-1, enfim, ele melhorou. Agora, vários jogadores que já passaram por aqui, Bruno Colasso, Jaime, atacante, passou no Sport, Bruno no próprio Náutico, Tony, lateral direito que foi do Santa Cruz, ou seja, é um time médio, o Náutico, e repito, o Náutico é melhor.
Essa história de jogar fora ou jogar em casa, o primeiro jogo é um jogo absolutamente importante, porque um time como o Paysandu, e é isso que eu me refiro, um time de camisa, o time do Paysandu, se ele fizer no primeiro jogo o seu placar, porque se cada um ganhar no seu campo, vai ser o placar maior que vai classificar. Mas, admitamos que o Paysandu ganhe o primeiro jogo. Não pode ser de muito. Porque senão aí mesmo sendo o segundo jogo, o time da casa fica num desespero.
É isso que o ouvinte está falando aqui, viu, Ralf? O Alberto Rodrigues do Ibura, ele diz, o Náutico tem que ficar ligado para não cometer os erros do ano passado. Perdeu do Bragantino no primeiro jogo do Mata-Mata por 3-1. Aí deu apagão naquele dia. Vamos se ligar, diz ele.
Aí
complica. Esse é o tipo do resultado, 3-1, que se complica todo.
Isso aí é que não pode acontecer. Por isso que é bom a gente estar mostrando a qualidade do adversário, a força, a chegada.
Você tem que ter estratégia para jogar o Mata-Mata, né?
Isso aí.
O que é que você quer
essa
lá?
Essa condição técnica, ela no Mata-Mata é relativa. Agora, uma coisa eu digo. Os dois técnicos têm bastante experiência nesse campo aí, os dois técnicos. O Náutico, eu entendo que o Náutico chega nesse crescimento técnico e chega muito confiante, muito bem de cabeça, que é a palavra que se tem usada para definir o lado psicológico do time. Então eu acho que o Náutico é um time forte psicologicamente e Hélio dos Anjos deve estar trabalhando lá o time do Paysandu para ser também. Só quero dizer, Rami, para ser também. Eu acho que são duas camisas que vão se enfrentar muito forte. É esse cuidado que o ouvinte aí está alertando. Primeiro jogo pode até perder. Agora, com um placar que possa reverter, viu? De 3 para frente não é fácil, não.
É verdade. O Roberto, o Ivan de San Martín faz aquela discussão que a gente estava começando a fazer aqui. Ele diz, deveriam fazer uma reestrutura nas séries A e B. Série A, A, B e C.
A Série A é impossível, porque os clubes do Rio e São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, mandam, desmandam, fazem e acontece. Ninguém consegue se meter ali.
Ele dá umas CBF ideias interessantes.
Não consegue mexer em nada ali.
Ele diz, ó, na Série A e Série B, com 22. A Série C, com 24 clubes. Ou seja, dois grupos de 12. Daí teríamos, no mínimo, 22 rodadas cada grupo, e não as 18 de hoje. Ou seja, mais 4 rodadas, você no mínimo esticaria até outubro, né?
A CBF diz que não tem verba, não tem dinheiro para gastar com a Série C. Agora, é impossível vender alguma coisa, né? Eu sei que eles pegaram 20 minutos, hein? Da televisão, dessa
TV? Não, essa informação não tá batendo, não.
É mentira? Não. É fake?
Não sei se é mentira, se é verdade. Eu vou falar informações. O presidente da Federação Pernambucana disse aqui que não são 20 milhões. O que a DAZN deu foram 6 milhões. E desses 6 milhões só teriam pago 3 até agora.
E aí a CBF diz, ó, oh, o que recebemos é para gastar com passagem. Aliás,
eu acho que isso está precisando
esclarecer. E etc e tal.
Tá o Carlos levantou, está precisando esclarecer.
A CBF não consegue vender nada, né?
No outro momento, o Evandro disse o seguinte, que foram passados 6 milhões para a CBF, mas nesses 6 milhões está o custo de transmissão.
Por isso que só tinha recebido 3. Isso é informação, quer dizer, da federação.
Se gastou 3 milhões com as transmissões, só tem 3.
Aí agora, quem gasta esse dinheiro da transmissão é a CBF?
Não, é o custo da DAZN. É desse dinheiro votado, ela retira o custo dos 16, mas está incluindo o custo dela. Aí eu perguntei ao Evandro, mas quanto sobrou? Ele disse, 1.200.000. Eu digo, e vai dividir para os clubes? Ele disse, não, a CBF está gastando mais com arbitragem, com passagem, com não sei o quê, quer tirar também.
Passagem, hotel
e arbitragem. É preciso ouvir a CBF diretamente. O próprio presidente Naldo do Santa Cruz, eles foram até a CBF para pelo menos pensando, então esses 6 milhões, divida aqui para todo mundo, para a Série C, que daria 300 mil para cada um, e ouviram não.
Então a CBF não quer, não tem interesse em gastar.
Não quer
tem
interesse.
Mas todo dinheiro que ela ganha, ela não quer gastar com a Série C.
Ela não quer em aumentar a Série A e Série B.
Não
aumentando
tem interesse.
A Série A, no mínimo, 50 milhões a mais por clube.
Ou seja, ela não tem interesse e tem desculpa para dizer que não tem, né?
Então, exatamente.
Rapaz, eu não acho que tenha que
aumentar. Tá na hora de mudar a CBF.
A Série A, não. Eu acho que tem que diminuir o número de jogos. São 38 rodadas, é um campeonato cansativo.
Longo demais.
Outra coisa. Não pode ficar encontrando agora desculpa. Ganhei pouco, acabei de jogar em agosto. Isso é outro debate e tem que ser feito, mas para Náutico é subir, e para Santa Cruz ver que tá dando errado até agora. O erro foi do Santa Cruz, o erro não foi do CBF, nem falta de dinheiro, não.
É porque tem o outro lado também. Por incrível que pareça, esse é o melhor regulamento para você sair rápido de lá da Série C.
É.
Que é um mata-mata. Né? Jogando todo mundo num grupo só, depois você vai pro mata-mata.
Será que Imperatriz tem menos dinheiro do que o Santa Cruz? Será que o Confiança tem menos dinheiro do que o Santa Cruz?
Também incompetência, né? Ó, o Márcio Juventino tá em Salvador e diz: vergonha brasileira, o único dos jogos que surtiu essa desconfiança sobre facilitar foi o do clássico pernambucano.
Aqui.
Ele diz: gaúchos e maranhenses armaram. Por isso o Náutico vai ser campeão com total mérito, inclusive ético. Ele disse que é baiano do Bahia e ouço vocês também. Obrigado aí, Márcio. Juventino em Salvador, nos ouvindo, torcedor do Bahia.
Teve coisa que influenciou no Náutico. Aquela declaração dos aflitos repercutiu dentro do grupo, segundo o vice-presidente. Foi? O vice-presidente declarou de viva voz hoje de manhã aqui, o Diógenes Braga, dizendo que, embora esse grupo que aí esteja não tenha vivido aquele período da Batalha dos Aflitos, mas o torcedor sentiu, a diretoria sentiu, e o jogador tomou as dores da torcida. Quer dizer, eles queriam dar resposta. Antes do jogo, a gente já tinha sentido isso com a declaração de Jorge Mendonça, que disse...
Jorge Henrique.
Cabeça faleceu. Tá longe. Jorge Henrique.
Faleceu, não foi Jorge Mendonça, né?
Jorge Henrique simplesmente disse: olha, ele não conhece onde é os aflitos. Porque perguntaram a ele, ele foi se lembrar da batalha dos aflitos, que ele estava em Portugal, ele disse: ele não conhece os aflitos. Pois a torcida vai mostrar ele hoje. Quer dizer, aquilo ali já era uma demonstração de que o grupo estava...
O primeiro foi o próprio presidente da Federação Pernambucana.
Instigou, né?
Primeiro foi o próprio presidente da Federação Pernambucana ter dito que iria torcer para Santa Cruz. O que é que ganhou com isso? Ganhou uma antipatia do outro lado. E ele ouviu. Porque quando acabou o jogo, o dirigente do Náutico ligou para ele e soltou uma gracinha.
Bom, agora essa federação pode até fazer uma doação ao Santa Cruz por esse grau de simpatia que o Santa...
4 meses de salário precisar... dos jogadores, é isso que você quer dizer?
Não, não precisa, porque o jogador tem contrato até agora.
Vamos falar de Série B, né? O Campeonato Brasileiro teve rodada aí nesse fim de semana, o Sport ficou no 2x2 com a Ponte Preta. E amanhã tem Sport e Atlético Goianiense. Esse 2x2, Carlyle, ficou uma sensação estranha, poderia ter sido melhor, decepcionou, ou empatar com a Ponte lá acaba sendo um bom resultado? Aliás, a Ponte tirou o Jorginho, né?
Foi. Jorginho já tinha entregue o cargo numa derrota anterior, aí ganhou o clássico contra o Guarani, se segurou um pouquinho.
A derrota anterior foi CRB.
Não, antes do clássico. Aí ganhou o clássico contra o Guarani, se segurou, perdeu pro CRB, e agora outro tropeço em casa, que é um tropeço, apesar de ser um duelo grande, um jogo de clubes que brigam pelo acesso, mas aí entregou
o cargo. Mas dizer que ele falou demais lá, né?
Aí Jorginho sempre fala demais, né? Já tinha saído do Ceará para dizer: não, vou cuidar da minha família. No outro dia tava no Vasco, acabou saindo. Mas enfim, mas foi um jogo, acho que ficou de bom tamanho. O Sport empatando fora de casa, já vinha de uma vitória fora. E aí se manteve no G4.
Mas por ter um homem a mais, você esperava...
Não era para ter levado o gol com um homem a mais. Mas se você for ver bem, o Sport levou 2 gols por azar, né? 2 bolas desviando no zagueiro e entrando. Mas também os 2 gols que o Sport fez foi pura sorte. O primeiro foi um cruzamento. Não adianta Yuri falar que foi feito Ronaldinho Gaúcho. Mas
ele falou no final do jogo.
Ele quis cruzar. Dá pra ver.
Ele disse: rapaz, eu não quis chutar, não.
Quis não. E aí entrou no ângulo. Foi um gol bonito. Mas dá pra ver. Quando ele pegou na bola, acho que era Brocador, tava entrando na área. Ele olhou pra Brocador. Em nenhum momento ele olhou pra barra. Foi sorte. E o segundo foi um pênalti que não existiu.
O que é isso, Carlyle?
Você tá dizendo que foi pênalti?
O pênalti foi pênalti 2 vezes. Tem um empurrão nas costas,
peraí.
Um chute na candela.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Pelo amor de Deus.
Olha, Carlyle.
Roberto.
Carlyle.
Não, senhor.
Carlyle,
aí
tá...
eu discuto com você.
Carlyle, tá 2x1, porque eu vi o lance. Mostrei viu? Na TV hoje de manhã e achei que foi pênalti.
Peraí, aquele lance, São Paulo e Ceará, foi pênalti?
Foi. Não, o São Paulo...
E Ceará. Aquele atropelamento do goleiro. Você disse que não foi pênalti.
Não, não foi pênalti. E eu acho que não foi.
E esse foi pênalti.
Meu amigo, tem um empurrão nas costas de Raul Prata.
Enfim.
O cara que vem atrás dele empurra nas costas. O zagueiro vai chutar a bola, não toca na bola.
Ele toca ele só a bola.
E toca na bola, então eu tô vendo outra coisa. Eu vou fazer o exame de vista, vou sair daqui agora.
Você tava transmitindo o jogo.
Eu tava narrando o jogo. Eu vou sair daqui agora e vou fazer o exame de vista. Porque o jogador da ponte, ele não toca na bola, ele quer tirar a bola. O pé dele passa por cima da bola, é na canela de Raul Prata. Não foi pênalti, não. Foi pênalti. Pênalti duas vezes. Enfim, a bola. Enfim,
eu vou dar minha opinião. Pra mim, não foi pênalti.
Você tem sua opinião,
claro.
Eu tenho a minha.
Pra mim,
pênalti claríssimo, duas vezes.
Pra mim, não foi pênalti. E o outro gol, então teve o componente de sorte e de azar. Mas pelo jogo, gostei muito da apresentação do Sport. O primeiro tempo ele não foi tão bem, mesmo jogando com quatro atacantes, mas novamente a gente viu aquele buraco no meio de campo. Juninho não consegue fazer aquela recomposição nem para marcar, nem para armar. E aí, entrada de Leandrinho no segundo tempo, mais uma vez, deu equilíbrio. E aí, com o Leandrinho em campo...
O Leandrinho entra e arruma o time.
E arruma o time. E Leandrinho, o Sport começou a tocar a bola, começou a ter mais posse de bola.
Juninho não sabe jogar futebol, não. Ele quer dominar a bola e quer dominar com a canela. Não se consegue dominar a bola com a canela, não.
É um time mais equilibrado. Muito difícil. Sabendo que Leandrinho nunca joga os dois tempos, ele sempre cai de produção. Mas... pra cair de produção, não é melhor ele jogar um tempo bem
só não aceito.
E outro de Juninho. Mesmo Juninho também é outro que não consegue jogar os dois tempos. E um tempo que ele joga, ele é muito ofensivo. Mas ele deixa o time desequilibrado.
Mas eu não aceito o argumento de Guto de que o Leandrinho é lento para poder manter Juninho. Juninho poderia jogar como um segundo atacante se o Sport jogasse num 4-2-4. Ele poderia ser um segundo atacante com outra esquematização tática. Agora te digo, ele para o meio campo, ele vai levar um século para entender como é que tem que jogar um meia centralizado. Agora, o Leandrinho faz isso e todo mundo vê, é flagrante. Não precisa entender de futebol. Se você levar uma pessoa que não está habituada a ir a campo, vai perceber que o jogo muda quando ele assume. Agora, o técnico tem dito nas entrevistas, às vezes até... como nas duas últimas, elogiando ele, porque o time melhorou, mas diz que ele não é titular porque ele é lento. Uhum. E, no entanto, ele deu a titularidade a Sami, que é mais lento do que Leandrinho. Isso é aquele
tipo de jogador do meio de campo. Tem aquele jogador que toca do lado e corre para trás do zagueiro, fica pedindo bola, ou seja, bola não vai chegar nunca. E tem o outro que toca e vai e se aproxima. Esse que se aproxima é Leandrinho. Ele se aproxima, ele dá opção. E quando ele dá a opção, ele faz o time ter mais posse de bola. Porque o Sport primeiro tempo era rifando, o tempo todo, rifando. Vai estar uma hora.
Não, e a bola
vai
batia ter uma, e voltava.
Vai ter uma hora batia que vai estar nas costas do zagueiro, você vai ter a chance de gol. Mas a maior parte dessas tentativas é o zagueiro tirando, a bola bate e volta.
Agora, eu descobri que Guto, ele é... teimoso. Costumava se dizer que o teimoso é o torrão, né? O cara que insiste. Ele insistiu com aquele lateral esquerdo, zagueiro improvisado. Ele está insistindo com o Juninho. E ontem... No sábado, ele chegou à conclusão que o Juninho estava deixando solto o volante da equipe da Ponte Preta, quer dizer, não estava fazendo a marcação que é preciso fazer, até o centroavante.
Quem estava descendo mais para marcar era Brocador.
Até o centroavante pode marcar o primeiro volante do time adversário, quanto mais um meia, que se diz meia. Então ele não estava marcando e ele não estava tendo o acerto que teve nos jogos anteriores, naquela bola, naquelas enfiadas. Então ele disse que daí mudou. E o time do Sport mudou. Vocês todos concordam que o time do Sport melhorou a partir daí.
Jogou bem o segundo tempo.
Então é isso que eu digo. Já a terceira vez que isso ocorre, vai esperar o quê? Que o Sport perca para mudar?
O Gilson, em Afogados, ele diz: quem acompanha aí o jogo do Sport, peça para gritar pro Gordiola, diz ele brincando aqui com o Guto, né? Já passou dos 40! Ele diz: eu prefiro tomar um gol no primeiro minuto, porque dá tempo de reagir, mas fica arretado quando leva um gol no acréscimo. Eu não sei o que é pior, viu, Gil? Se tomar um gol no primeiro minuto também, desmonta tudo, às vezes.
O goleiro do Sport precisa treinar a saída de gol.
Ah, tem uma pergunta aqui de um ouvinte também.
Ele sai estabanado.
Isso é verdade. Ele tem 2 metros.
O segundo gol, a culpa foi dele.
Ele tem 2 metros. É a área dele.
Exatamente. A bola tinha muito zagueiro e muito jogador de ataque dentro da grande área, chegando para cabecear, ou para tirar ou para botar para dentro. Ele foi para aquele bolo para nada. Se ele tivesse dentro do gol, ele tirava a bola.
O primeiro gol foi uma saída errada.
Bateu nas costas do Marcão e foi pro gol vazio.
O primeiro gol foi uma saída errada, mas o segundo gol uma falta desnecessária de Thierry ali na entrada da área, permitiu o cruzamento e aí teve esse erro sim do goleiro Maílson.
O goleiro vai pra tirar, ou se for pra ficar olhando, zagueiro é melhor não sair, fica dentro do gol, porque se a bola for fraca, pega, ele pegaria aquela bola dentro do gol.
O Ivan Alves, de Petrolina, nos acompanhando aí pela Jornal Petrolina, FM 90.5, ele diz, peçam pro presidente do Esporte, avisem aí, contratar o goleiro do Brasil de Pelotas ou do CRB. Ele disse que é torcedor do Esporte Clube do Recife, ou seja, não está satisfeito com o Maílson.
É Vinícius, era são reserva, jogos, né? Era reserva até outro dia. Como era o nome do ex-presidente da República antes de Lula? Fernando Henrique. O goleiro era Fernando Henrique. E daí o Vinícius tomou a vaga dele e está se notabilizando. É um senhor goleiro, muito bom.
Muito bem. Amanhã a gente fala muito, né, de Esporte Atlético Goianiense. O jogo vai ser amanhã, 9:30 da noite, na Ilha do Retiro. Tem um recado aqui do nosso pessoal de rede social. É que o João Vitor, nosso João Vitor Amorim, repórter que está na cobertura do Náutico, fez um papo com o Dinho Menezes. O Dinho é o repórter que está na cobertura do Paysandu. Eles fizeram uma live juntos e esse material está todo salvo lá no Instagram da Rádio Jornal. Já acabou a live do João com o Dinho, o repórter que está acompanhando lá o Paysandu, o repórter da Clube do Pará. Mas ele tem lá todas as informações do Paysandu, o clima do Papão. E o nosso João Vitor fez essa conversa com o repórter lá, o setorista do Papão da Curuzu, Paysandu, que é o adversário do Náutico na segunda fase, no mata-mata da Série C. Quer acompanhar esse material todo? Vai lá no Insta da Rádio Jornal, lá no Instagram, você digita lá Rádio Jornal PS. Se você ainda não segue, fique lá seguindo também a Rádio Jornal e você vai ter todo o clima de Náutico e Paysandu com os repórteres setoristas. O João Vitor Amorim do Náutico e o Dinho Menezes lá com a cobertura do Paysandu do técnico Hélio dos Anjos. Muito bem, tá ficando por aqui. O assunto é futebol segundo tempo desta segunda-feira. Lembrando que hoje tem fórum esportivo, depois do Bola Rolando. Nossa programação esportiva na Jornal começa às 6 da noite e vai até o final da noite para você com Bola Rolando, fórum esportivo e depois o Liga do Scratch.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.